Você está ouvindo Eu Não Acredito.
Contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Bradesco e também do Bruno Garofalo.
E se você quiser fazer como o Bruno e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoie.
Bom podcast!
Eu não acredito que a mistura de apenas 4 ingredientes está em um dos alimentos mais amados pela humanidade. Água, farinha, sal e fermento. Juntos, esses 4 ingredientes formam o pão. Do pãozinho francês da esquina à baguete de uma boulangerie em Paris. Dos pães duros e achatados de nossos ancestrais aos pães gourmet de chefes contemporâneos. Todo pãozinho começa com a combinação dos 4 ingredientes. É um alimento simples, mas também complexo. Afinal, para existir o pão precisa que uma reação biológica, não exatamente simples, aconteça na farinha úmida. Sabendo disso ou não, muita gente não abre mão do pão de todos os dias. Segundo pesquisa do IBGE sobre hábitos de alimentação dos brasileiros, publicada em agosto de 2020, mais da metade da população diz consumir pães todos os dias. É mesmo difícil resistir a um pão quentinho esperando uma manteiga para derreter. Se você já se aventurou ou tem vontade de se aventurar na produção dessa maravilha, talvez algumas dessas perguntas já tenham passado por sua cabeça. Como o tipo de fermento e a quantidade de tempo na produção de um pão interferem tanto no resultado final? Posso usar água da torneira? Faz tanta diferença assim usar um fermento natural? Qual a ciência por trás da magia de fazer um belo pão? Neste episódio, você vai saber por que quase todo mundo que entra no fantástico mundo da produção dos pães artesanais dificilmente consegue sair dele. Busque um café quentinho, pegue sua manteiga preferida, porque o Eu Não Acredito sobre Pão vai começar! O episódio de hoje tem a apresentação de Tatu Tarkan.
Eu me lembro do cheiro do fermento do meu avô.
E também de professor Mauri.
É muito legal você fazer essa fala mesmo, porque o fazer o pão chegou na minha casa pela pandemia. Mas acho que acima disso, né, veio porque um amigo me deu, né, o fermento.
Com a participação de Luiz Américo Camargo.
No momento que a gente tem que esterilizar tudo, a gente tem que lavar a mão, lavar o saquinho do supermercado, mexer no pão, é um jeito autorizado de sujar a mão, vamos dizer assim. A gente pode se lambuzar um pouquinho de farinha e fazer pão.
E Julien Mercier.
A gente deixou uma indústria cuidar disso, a gente deixou eles colocar um monte de coisa dentro de uma sacola que realmente só deveria ter farinha, água, sal e fermento.
Os links para o site e todas as redes sociais dos convidados estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, Cavalaria!
Estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tatu Tarkan.
Nesse podcast fenomenal que falamos sobre pão com Julien Mercier e Luiz Américo Camargo.
Ninguém pensou nisso.
Eu não pensei, professor Mauri. Vamos aproveitar esse feriadão, porque hoje é feriado, olha só. E mesmo assim, tem, eu não acredito.
Justamente, para te libertar.
Nossa senhora, estamos precisando, viu? Estamos precisando. Professor Mauri, eu tô sendo impactado com campanhas do governo no Twitter me incentivando a sair de casa e a fazer compras.
Para com
estamos
isso.
Estamos vivendo uma distopia. Mas eu não quero falar disso, eu quero falar dos nossos lindos e maravilhosos que apoiam a Rede Geek todos os meses.
Isso mesmo, você que apoia faz toda a diferença e todo o valor que você investe retorna pro conteúdo, pra nossa produção, pra compra de equipamentos e para presentes pra toda a cavalaria.
E no mês de setembro, temos agora a galera que apoiou a gente em agosto, mas que está recebendo o sorteio lindo e maravilhoso.
Isso mesmo, e o vencedor da cota Coisa Linda de Deus está levando pra casa R$50 em voucher da loja do Monarca Francisco.
Não, Mauri, vamos falar, Chico Reis, estamos fazendo Invasão Bárbara. Aliás, gente, muito obrigado pelo apoio na Invasão Bárbara.
Galera, mandou bem.
Está dando resultado.
Quero o Monarca Francisco aqui no Ano Acredito.
Inclusive, seu Mauri, recebi até camiseta do Monarca Francisco em casa. Você viu no Instagram?
Caramba, velho.
E o vencedor foi Clécio Ferreira.
Garantindo aí 50 mangos.
Que beleza.
E na cota Equilíbrio, Tato?
Temos Ana Paula Carvalho, que levou
R$100 da loja da Chico Rei.
Professor Mauri, não estamos de brincadeira. São muitos prêmios. Galera, aproveita aquela promoção por 3 por 99. Ou duas pelo preço de uma.
Vale a pena.
Aí vale a pena, gente. Fica de olho que sempre tem as promoções.
Então você, querido ouvinte, faz parte da cavalaria, quer fazer sua parte também, quer apoiar nosso conteúdo, é só acessar redegeek.com.br/apoie.
Mas por último, mas não menos importante, quero convidar você a se inscrever no nosso canal no YouTube. Sim, Rede Geek tem YouTube.
youtube.com/redegeek. Se inscreve lá, clica na sinetinha e vambora.
Sr. Mauri, eu fiz uma programação ali que tá imperdível.
Mas é isso aí, Tato. O que tem agora?
Agora tem podcast.
Fez o primeiro pão. A arqueologia ainda não dá conta de responder com precisão, mas ela está chegando cada vez mais perto desse marco zero. Antes, acreditava-se que o primeiro pão era contemporâneo ao início da agricultura, que data de 11 mil anos atrás. Mas um estudo publicado em julho de 2018 por arqueólogos da Universidade de Copenhague mostra que o pão é mais velhinho do que isso. Escavações feitas por pesquisadores na Jordânia revelaram indícios de que, há 14 mil anos, os habitantes da região já faziam pão sem fermento. As primeiras técnicas de fermentação possivelmente surgiram em seguida. Foi quando alguém mais atento observou que o restinho de massa deixada para ser assada no dia seguinte, às vezes de um dia para o outro, crescia. E essa massa toda diferentona, quando levada ao forno, deixava o pão mais saboroso e fácil de digerir. Sem saber, nossos ancestrais tinham descoberto o poder dos micro-organismos para fermentar a massa. Mas foi só no Império Egípcio, há 5 mil anos, que os pães artesanais começaram a ser assados em grande escala. Em matéria publicada na Super Interessante sobre o assunto, o jornalista Edson Vieira conta que são dessa época os registros dos primeiros fornos feitos especialmente para o preparo dos pães. Outra descoberta sobre a panificação egípcia era que eles produziam pães em diferentes formatos. Os arredondados e chatos eram os mais consumidos, mas eles também faziam no estilo baguete e caracol. Saíam até pãezinhos adoçados com frutas e mel. Outra cidade que deixou história na produção dos pães foi Pompeia. Antes de ser engolida pelas lavas do vulcão Vesúvio no século I, a cidade também caprichava na produção do alimento. Escavações mostram que os pães de Pompeia eram bem parecidos com os pães italianos de hoje. Além disso, as marcas encontradas no alimento sugerem que os padeiros da cidade, que foi varrida pelo vulcão, gostavam de assinar suas produções. Quando o assunto é produção artesanal de pães, tudo parece ter um quê familiar. Até as descobertas mais antigas soterradas por milhares de anos de história. Essa familiaridade talvez venha da aparente simplicidade da receita base de todo o pão. Vai saber. O fato é que o pãozinho produzido por você tem muito mais a ver com os pãezinhos dos ancestrais do que você imagina.
Estamos aqui para falar sobre pão!
Sim, senhoras e senhores, a pandemia nos inspirou, né? Querendo ou não, estamos passando por um processo difícil, nós estamos em casa. Alguns compraram air fryer, né? Outros começaram a fazer pão. Tato Tarka começou a fazer sua geleia.
Licores. Estou fazendo licores agora.
Todo mundo tá buscando seu hobby, né? E aí a gente, na verdade, acabou vendo pelas redes sociais que todo mundo meio que se empolgou, entrou numa fase meio do pão e tudo mais. Então a gente resolveu trazer essa temática aqui pro nosso programa pra entender, né, como é essa história de verdade, como é produzir pão de verdade,
conhecer um pouco mais do pão nosso de cada dia.
É isso mesmo. Então, pra falar com a gente um pouquinho sobre essa história, trouxemos aqui Luísa Américo Camargo. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje.
Prazer é meu, prazer falar de pão sempre. Vamos tirar alguns mitos sobre fazer pão, vamos discutir os prazeres de fazer pão em casa e por que tá virando uma onda na pandemia, né?
É isso aí. Também temos a presença aqui do nosso chefe de estimação, o nosso querido amigo Julião Messier, que prazer ter você aqui com a gente, cara.
Chefe de estimação, vindo de você, não sei o que isso significa, mas agradeço pelo convite. Você diz tudo, né? Na pandemia, nessa quarentena, todo mundo achava que iríamos ler uns 56 livros, assistir filme, mas a verdade é que todo mundo fez pão, né?
Eu consegui matar meu Levan, mas esse papo é mais pra frente.
Tato Tarka, que beleza. Mas Luiz, me fala aí uma coisa, hein? O pessoal que já conhece o Julião, né? Ele já é velho da casa, já sabe que ele tá nesse universo de gastronomia e tudo mais, que ele é chefe. Mas quem é você? Por que que você fala de pão, né?
Peraí, a gente tem que fazer a piada do jeito certo. Quem é você na fila do pão? Ah, Mauri, mas desculpa.
Boa intervenção. Olha, na fila do pão, eu sou o cara que fica todo estimulando todo mundo ali a consumir o pão, a falar de pão. Eu sou um jornalista de formação, trabalhei muitos anos como jornalista de gastronomia, fui crítico de restaurantes. E paralelamente a isso, eu sempre gostei de pão, sempre gostei de estudar pão. Eu pesquiso pão desde a época em que não existia redes sociais, então era difícil conseguir informação sem internet, era muito na orelhada, era pesquisa empírica, era tentativa e erro. E tudo que eu fui aprendendo, pensando sempre em fazer um pão legal caseiro. Eu sou um panificador caseiro, um comunicador do pão. Eu fui compilando, fui fazendo isso num blog, e aí lancei meu primeiro livro em 2013, sobre fermentação natural, chama Pão Nosso. Eu ensinava a fazer fermento, ensinava a fazer receitas com fermento e outras coisas mais. E segui nessa linha. Em 2019 eu lancei o Direto ao Pão, que é um livro sobre fazer pão com fermento biológico. Então eu peguei duas vertentes, o fermento natural e o fermento biológico. E eu me comunico com os leitores, espectadores, pelas minhas redes sociais. Eu, além dos livros, eu tenho um perfil no Facebook que chama Pão Nosso. Tenho a minha rede no Instagram, meu perfil no Instagram, que é Luiz com Z Américo F de Faca Camargo, Luiz Américo F Camargo. E tem um podcast chamado Pão Nosso, que você acha nas principais plataformas aí, no Google, no Spotify, no Apple Podcasts, e eu falo sobre pão. E nessa pandemia eu acabei, acho que, falando ainda mais, porque se era uma onda forte nos anos pra cá, de todo mundo querer começar a fazer pão, então nesse momento de quarentena a coisa explodiu, assim, chegou a níveis que eu nem imaginava.
Seria uma pandemia, então?
Eu te dei o gancho, você já
completou. Cortou, levantou e cortou.
Mas felizmente ele é inofensivo, isso aí você pode curtir à vontade, que não tem efeito colateral.
É muito curioso, né, como o pão está vinculado, né, à nossa história. Acho que a gente não precisa nem falar, né, da história da humanidade, isso até contado aqui nas nossas viradas, de alguma maneira, mas ele está vinculado à nossa história como família mesmo, né? Não sei vocês, mas o pão sempre esteve em volta da minha família. Não necessariamente o pão de fermentação natural, mas criar a massa ali, todo mundo no domingo, aí assar, fazer aqueles pães recheados. Pra mim, sempre esteve vinculado a uma refeição, né, na minha casa.
Eu não sei se vocês sabem, mas o meu avô paterno era padeiro.
É nada!
É verdade. Inclusive, uma das maiores tristezas é que várias das receitas dele foram perdidas, obviamente, depois do falecimento. Ele tinha um caderninho com coisas anotadas, a gente recuperou mais coisas da minha avó paterna do que do meu avô paterno, mas ele era um padeiro, um doceiro de mão cheia, do tipo do neto chegar e falar, ah, eu quero comer sonho. Ele, tá bom. Ele ia lá e fazia o sonho. Quero comer uma torta de morango, ele fazia. Ele tinha uma mão muito boa pra isso, a gente já vai muito chegar bom, lá. Né? Mas, olha, Julian, depois a gente conversa sobre isso. Mas eu também tenho essa história, sabe? De chegar na casa do meu avô e sentir o cheiro do que tava assando ali no fogo.
É, bem gostoso. E com você foi assim também, Luiz?
Olha, fazer pão não era uma coisa da minha família. Isso é engraçado. Minha mãe cozinha bem, minha avó cozinhava bem. Mas fazer pão era uma coisa muito rara. Eu sempre achei bonito, eu sempre achei legal. Então eu gostava de ver o padeiro trabalhando. Eu tinha um interesse pela estética, pelo gestual, pelos pães na padaria. E eu gostava muito dos pães tipo italiano aqui do Bexiga. A gente fala em fermentação natural, em levain e tal. E acho que é uma coisa hipster, que é uma coisa nova. É uma coisa que existe em São Paulo há 100, 110 anos. Os padeiros do Bexiga faziam fermentação natural, né? Então eu sempre gostei de ver isso. E quando eu fui morar sozinho, nos anos 90, eu gostava muito de cozinhar, eu gostava muito de ler sobre gastronomia. Tava ali me formando nesse meio gastronômico sem saber que um dia eu trabalharia com isso. Puro hobby. Eu comecei a fazer pão em casa também. Com o que havia disponível, né? As poucas receitas. Às vezes fazia uma aulinha, perguntava aqui, viajava ali. E o pão acabou entrando na minha vida meio por minha conta, embora a gente consumisse em casa também, claro. Sim. Mas era o pãozinho de padoca, né?
Sim.
Era o pão francês, era a bengala, era o pão sovado, a rosca, quer dizer, aqueles pães bem básicos das padarias mais simples.
É isso aí.
Mas esse interesse era uma coisa minha mesmo.
E você, Julia, lá na França, né? Você teve uma criação, imagino, diferente da nossa, né?
Então, aí que eu vou soar um pouquinho com o ego grande, mas o pão sempre é uma coisa que faz muito parte nessa refeição, né? Pão, queijo, queijo e vinho, que na época romana era pão e circo, né? Na França seria pão, queijo e vinho. Aliás, se eu volto pra França, as primeiras duas, três refeições é apenas isso, pão, queijo e vinho. Mas a gente nunca chegou a fazer pão, porque felizmente, em cada vilarejo da França, você encontra um padeiro que faz um pão muito, muito bom. É um alimento razoavelmente barato. Então, você tem um baguete maravilhoso em cada canto do vilarejo. Então, as pessoas não fazem pão, eles vão comprar mesmo. A gente não tem esse costume. Eu fui criado numa fazenda, nem meu avô, que fazia tudo o resto que você pode imaginar, não fazia pão tão pouco. A gente tinha um forno de pão que, na verdade, usava só pra assar batata pra dar pros porcos.
Entendi. Olha só que loucura. E me fala uma coisa, Luiz. Existe uma regra, uma ABNT do pão? Sei lá. Por exemplo, por que que eu pergunto? Existe na cerveja. Você tem lá, não, pra ser cerveja ou puro malte, você tem que ter lá a regra de pureza alemã e o malte. Específico. Pro pão existe, porque assim, a gente tem uma variedade gigantesca, sei lá, do pão italiano ao pão sírio, né? E é tudo pão. Existe uma regra pra isso?
Tudo pão. A rigor, na letra da lei, a definição de pão é o produto da fermentação de uma massa de trigo. É isso. Se você vai fazer, acho que vocês vão falar de sem glúten, acho que vocês vão falar de outros produtos. Sim. A rigor, o pão é feito de trigo. Então a gente tem que pensar que tudo é pão mesmo, de fato. Se a gente for pensar que o pão surgiu, as datas de descoberta do pão estão mudando, porque cada vez mais a gente acha referências mais antigas. Pessoas acreditavam que tenha sido no Oriente Médio 3 ou 4 mil anos, já foi para 7 mil anos atrás. Agora tem gente que fala em 14 até 20 mil anos atrás. Vamos lembrar que o primeiro pão que existiu era o pão sem fermento, pão ázimo, né? Então era basicamente o trigo com água assado. E depois descobriram por acaso a fermentação. Descobriram que uma massinha ali deixada ao relento começou a fermentar, criar umas bolinhas. Para não jogar fora, eles usaram aquilo e deu certo, virou pão. Mas assim, vai cada vez mais longe a referência do pão.
Curioso você falar isso, Luiz, porque o primeiro pão que eu fiz na minha vida foi o conhecido pão de caçador, que eu fiz no grupo escoteiro quando era moleque, acampando, que basicamente é farinha, água, um pouco de sal, você faz a massa, enrola num graveto e faz que nem o pessoal nos Estados Unidos que faz com marshmallow ali na fogueira. Sim. Você pega o pão enrolado no graveto, faz ele na fogueira e aí vai tirando e comendo os pedaços, cara.
É verdade, pão de caçador, isso mesmo. Bem rústico, né? Bem raiz mesmo.
Mas é bem gostoso, é bem gostoso. A minha primeira experiência com pão, até você falou, né, esse negócio de padaria, né? Me lembro da minha avó me chamando pra ir na padaria porque ela ia buscar fermento. Ela falou assim, ah, não, vamos buscar o fermento lá na padaria, né? Pra mim, aquilo, naquele momento, não significou nada, isso é óbvio, né? Mas agora, racionalizando, eu falei, olha, minha avó, realmente, ela queria fazer o pão em casa, em vez dela comprar o pão pronto, ela foi buscar o fermento direto ali na padaria, né? E ela queria numa padaria específica porque tinha um fermento que ela queria, que era daquela padaria, né?
É, que legal.
Você sabe que na França o fermento fresco a gente chama de levure de boulanger. Então, porque você vai comprar, você não acha isso no supermercado. Você tem que ir realmente, de fato, na padaria pra comprar o fermento do padeiro, que se chama a tradução do fermento fresco que a gente compraria aqui.
Que legal. Eu me lembro do cheiro do fermento do meu avô. Assim, o cheiro invadindo a cozinha. Aquele fermento com aroma forte, intenso. Principalmente quando eu pedia pra ele fazer sonho. Que é um pão frito, né? Não deixa de ser um pão frito.
Existe alguma diferença desses tipos de fermento, né? Porque o fermento, sei lá, recomendado, ou que a gente pelo menos vê na internet, pra fazer um pão gostoso, tem que ser o fermento natural. Qual é a diferença entre esse fermento natural, o biológico, o químico? Como que funciona isso?
Então, essa é uma boa pergunta pelo seguinte. Voltei lá milhares de anos, aí o pão ázimo, o pão com fermento natural, o jeito de fazer pão mais antigo, fermentado e fermento natural. Uma técnica que foi dominada ao longo dos milênios, dos séculos e tal. Quando chegou no século XIX, começaram a estudar processos como pasteurização e começaram a entender como é que era feita a fermentação. Descobriram que a fermentação era feita por uma colônia de leveduras e bactérias. Uma colônia viva, uma massinha viva que você vai alimentando, vai mantendo. E foram estudar o que, que eram essas leveduras, que são fungos, e descobriram várias cepas diferentes. Descobriram que uma delas, chamada Saccharomyces cerevisiae, esse cerevisiae vem de cerveja, funcionava muito bem sendo produzido em laboratório. Então começaram a fazer o seguinte: vamos pegar essa levedura, vamos começar a multiplicar e a produzir artificialmente. Nasceu aí o fermento biológico, o fermento industrial. Agora, ele acabou sendo punido pela linguagem, vamos dizer assim, porque ele também é um fermento natural, ele não é artificial. Ah. Ele é um bichinho vivo que acaba sendo processado em laboratório, industrialmente.
Criado em cativeiro. Então,
cativeiro. O fermento químico que você comentou não é fermento, ele é um bicarbonato ativado, vamos dizer assim. Isso a gente usa para fazer bolo e ele não produz fermentação. Fermentação é quando você pega esses micro-organismos que se alimentando do açúcar, no caso o amido do trigo, e produzindo gás. Esse gás faz o pão crescer. No caso do fermento natural, é um processo mais complexo, que ele produz o gás que faz o pão crescer, produz ácidos, produz uma forte atividade de enzimas. Agora, no caso do fermento biológico, ele vem muito concentrado. Aquele que a gente compra de pacotinho, ou granulado ou fresco, que é esse do padeiro. Ele é o mesmo produto, só que o fresco tem água. Então, ele é mais concentrado, ele é mais forte. Você tem que usar numa quantidade pequena, porque senão ele faz o pão crescer muito rápido, sem desenvolver sabor. Mas o fermento natural, ele é um produto mais complexo de leveduras e bactérias. O fermento biológico, ele é formado, em geral, por uma cepa de fungo, de levedura. E o fermento químico, nem fermento é.
Que doideira, porque, realmente, parando pra pensar, o fermento químico, no caso, não é fermento, que ele faz é gerar essas bolinhas.
Reação de ácido com base, aquela experiência de escola, que você pegava bicarbonato, botava gotinha de limão, fazia bolinha, é aquilo, basicamente aquilo.
Por isso que você tem que usar ele no último momento, né?
Isso. Você misturou o bolo, ele entra por último, né?
Entendi. É pra não ficar reagindo com as substâncias do próprio bolo. Então, ele é o último item a entrar na receita.
Aí no forno, ele vai fazendo as bolinhas e aí o bolo cresce.
Anos quando comecei a ajudar mamãe a fazer pão. Quase todo dia, lá estava ela, misturando água, farinha, sal, açúcar e o fermento natural, armazenado com todo cuidado numa cabaça específica para isso. O forno a lenha trabalhava muito. Eram 15 pães grandes toda vez e mamãe dizia que todo pão era sagrado. A gente não podia desperdiçar nadinha da farinha. Se um pouquinho caía no chão, ela pedia para a gente ter cuidado e não pisar em cima. Nós éramos em 7 irmãos. Com exceção de minha irmã do meio, que cuidava dos afazeres domésticos, e da minha mãe, todos iam para a roça na lida com a cana, inclusive as meninas. Eu era a filha mais nova e minha função era auxiliar na cozinha. Junto com a marmita de todo dia, eles levavam o pão da minha mãe com doce de abóbora, doce de leite, manteiga. Esse era o lanche que a gente levava para a escola também. Tudo era feito lá em casa mesmo. O dinheiro era curto, a gente trabalhava muito, mas tinha muito amor naquela rotina. Eu tinha 14 anos quando mamãe morreu. Mesmo com toda a dor de estar sem ela, eu assumi todos os afazeres, inclusive a quitanda. É assim que os mineiros costumam chamar a produção dos pães, bolos, doces. Quitanda é tudo que é feito em casa e é servido com café. Depois que mamãe se foi, Papai costumava reclamar que meus pães eram pequenos. Hoje entendo que a saudade dos pães grandes, na verdade, era a saudade da mamãe. Quando casei, eu comecei a fazer pães, doces e salgados para ajudar nas contas de casa. Mudamos de cidade com 2 filhos pequenos. Os pães ajudaram muito nessa fase. Foi com o dinheiro dos pães, inclusive, que eu comprei minha primeira bicicleta. Uma Caloi Ceci branca linda. Nossa, que sonho eu realizei. Sempre quis uma bicicleta. Colocava um menino na garupa, o outro na cestinha e a gente partia para entregar as encomendas pela cidade. Foi mais ou menos nessa época que começou a chegar em mim uma intuição muito forte. Eu precisava fazer e doar pães para quem não estava bem. Sempre foi uma intuição mesmo. Eu começava a mentalizar a pessoa e na hora de sovar o pão, eu sentia quais sentimentos eu deveria colocar naquela massa. Força, coragem, perdão, compreensão. É assim até hoje. É como se alguém soprasse esses ingredientes no meu ouvido. Algumas vezes, inclusive, vejo uma senhorinha preta, de turbante, sorrindo de maneira muito amorosa, olhando para a massa sendo preparada. Sinto que é alguma das minhas ancestrais me ajudando na função. Faz muito tempo que não faço mais pão para vender. Agora dedico minha produção para quem está precisando. Esse mês, por exemplo, a família da minha nora estava em tratamento da Covid. Fiz uma fornada e fui lá entregar. Dias depois, produzi mais um bom tanto para a família de uma amiga que estava com o genro hospitalizado. E às vezes, do nada, vêm umas intuições meio malucas. Semana passada, senti que precisava levar meus pães para a recepcionista da clínica, onde faço pilates. Eu não questiono, faço os pãezinhos e entrego com todo o amor do mundo. Sempre lembro da mamãe dizendo que pão é sagrado. É isso mesmo. E para mim, pão também é uma alquimia de tudo que a gente pode colocar de melhor na massa. Uma alquimia da melhor energia que a gente pode doar para quem amamos. Ah, fora que a hora de comer os pãezinhos também é muito especial. Tem o café, a roda de conversa, os cheiros que remetem à infância. Tudo isso eu vejo como um momento para as curas, que às vezes a gente nem sabe que precisava. É isso. Sinto que a simplicidade do pão feito com carinho transpõe um universo de sentidos que não tem limites.
Me fala uma coisa, por que que as pessoas, na sua opinião, né, na sua visão, deveriam fazer pão em casa, né? Abrir mão, de repente, de comprar na padaria, comprar aquele pão feito, aquele pão de forma, ensacado, e fazer o seu próprio pão.
Sem casca.
É, sem casca.
É, o pessoal compra pão de forma, já fatiado e sem casca.
Eu tenho lado nessa história, vamos dizer assim, que eu sou partidário nessa história, tem que fazer pão em casa. Em primeiro lugar, eu acho que é um hobby maravilhoso, é um jeito de reencontrar uma sabedoria, um hábito que as nossas avós e avós tinham, que com o tempo a sociedade foi se industrializando e os horários de trabalho foram ficando maiores, as mulheres foram pro mercado de trabalho, de repente ninguém mais tinha tempo de fazer o pão, ninguém podia mais prestar atenção a isso, começaram a comprar. Eu tenho um lema que eu uso sempre no meu podcast, um pão caseiro será sempre melhor do que um pão industrial. Quem faz pão em casa, eu acho que vai comer melhor, porque sabe o que tá botando no pão, e pão é farinha, fermento, água e sal. É que nem música. Com música, você faz infinitas canções com 7 notas musicais. Com pão, você faz infinitos pães, alternando a quantidade de farinha e de água, o tempo de descanso, a quantidade de fermento, os processos. Com 4 ingredientes, você tem um mundo inteiro para explorar. Fora isso, além de você comer melhor, de ser um hobby barato, eu acho que nesse momento de pandemia, muita gente que não tinha tempo, porque tava correndo no trabalho e tá fazendo home office ou até até ficou sem trabalho, achou um tempo na vida para fazer pão. O pão, ele também é um hobby relaxante, ele ajuda a combater o estresse. E eu costumo brincar que no momento que a gente tem que esterilizar tudo, a gente tem que lavar a mão, lavar o saquinho do supermercado, o pão, mexer no pão, é um jeito autorizado de sujar a mão, vamos dizer assim. A gente pode se lambuzar um pouquinho de farinha e fazer pão. Então isso é uma coisa muito importante. E o pão, para quem tá com a vida desorganizada, porque a pandemia, ela estragou o sono de muita gente, altíssimo estresse, o cara não tem hora para acordar, para dormir, o pão te organiza. Porque se você pegar um pão para fazer, você tem que seguir um planejamento para fazer receita. Eu falo sempre que o pão cabe na sua vida, bastando você planejar. Isso antes da pandemia. E eu acho que ela ficou ainda mais necessária. Então eu acho que tem uma mistura de comer bem, de ter um hobby, de se divertir e de ajudar a organizar o dia e combater o próprio estresse.
É muito legal você fazer essa fala mesmo, porque o fazer o pão chegou na minha casa pela pandemia, mas acho que acima disso, né, veio porque um amigo me deu, né, o fermento. E aí, esse amigo é o Julian, por isso que ele tá aqui hoje, porque ele me introduziu nesse universo. Ele simplesmente boa, falou, Juliana, assim, ó, tô mandando um motoboy na sua casa, tá chegando um negócio pra você. E foi o que ele fez. Julian, o que deu na sua cabeça pra você simplesmente falar, meu, vou mandar aí esse fermento pra galera?
Eu vou responder agora, só quero completar uma coisa que o Luiz falou, que eu acho que é uma coisa muito importante, dizendo que realmente, durante muitos tempo, a gente fazia nos seus próprios pão. E de repente a gente deixou uma indústria da alimentação cuidar disso pra nós. Perfeito. E se você olha só uns 50, 60 anos atrás que isso começou, por todas as razões que o Luiz deu, e se você olha bem, na mesma época começou a aparecer umas doenças da pessoa, intolerância a glúten, diabetes, é um monte de outras doenças do ramo, vamos dizer, alimentício, que começaram a entrar nas pessoas. Dificilmente você vai ouvir que seu avô ele tem intolerância ao glúten. Dificilmente você vai ouvir que seu bisavô tinha diabetes. A gente deixou uma indústria cuidar disso, a gente deixou eles colocar um monte de coisa dentro de uma sacola que realmente só deveria ter farinha, água, sal e fermento, e começou a gente comer mal apenas. E isso acho que é muito importante, voltar ao quatro ingredientes, que são fermento, água, sal, farinha. E no pão, eu adicionaria outro ingrediente que é muito importante pra mim, que é tempo.
Tempo. Eu descobri que tem um outro, pra mim é paciência.
Tempo e paciência, exatamente.
Terapia.
Mas, voltando à sua pergunta, por que que eu decidi um dia, a gente tava conversando sobre fazer esse podcast, e eu falei, gente, vocês não vão fazer que nem vocês estão fazendo normalmente comigo, me convidar pra falar sobre um assunto que vocês nem sabem do assunto. Então eu falei, a gente tá convidando o Luiz Américo, que é uma pessoa extremamente importante pra mim, pelo menos, no mundo do pão. E eu falei, a melhor maneira de vocês entenderem do que vocês estão falando é de fazer. Então, como a gente tem, como todos os ouvintes estão sabendo, a gente tem o professor Mauri, que é mais conhecido como comunista, e o Tato, que é o capitalista, eu resolvi pegar um pouquinho do meu fermento natural que eu tenho em casa, dividir em dois, mandar um para cada pessoa. E aí, para ter certeza que eles iriam cuidar, o fermento do Mori, que é o comunista, eu chamei ele de Rambo, afinal o Rambo gosta de matar comunista, né? E o fermento do Tato, que é capitalista, eu chamei de Karl Marx. Porque acho que é legal ter um nome no fermento. Não sei se você, Luiz, tem nome no seu fermento, mas acho isso legal.
Já tive, mas não tenho mais.
Acredito que o Tato já matou o Karl Marx, né?
É, então, exatamente o que eu ia falar. Você devia ter colocado um nome melhor, porque o Karl Marx morreu em... Mas assim, olha, eu tentei fazer o Karl Marx ficar vivo por semanas e semanas.
Se esforçou, né?
Me esforcei, mas assim, de verdade, eu só tava torturando ele. Eu acho que, inclusive, isso contribuiu pra experiência realmente do podcast, porque na casa do Mauri, obviamente o capitalismo prosperou e foi uma beleza maravilhosa, e lá em casa o comunismo deu errado numa forma assim, que a gente não via uns 30, 40 anos, assim. Mas brincadeiras à parte, agora até depois, ouvindo o podcast do Luiz, porque eu ouvi vários episódios, eu acho que o ponto principal ali é que eu não tinha trocado o filtro de casa, eu acho que a água tava muito clorada. Então, em nenhum momento, toda vez que eu tentava alimentar ele, ele dava que ia crescer, subia ali 1 milímetro do potinho, e aí ele se desfazia, ia se liquefazendo. E eu tentava realimentá-lo, e não vingava. A gente achou que era temperatura, eu tentei colocar no forno, dentro do micro-ondas, não, obviamente, aquecendo, mas pra manter manter uma temperatura mais adequada ali, né? Pra não ter variações de temperatura tão grandes. E ainda assim, morreu. Hoje, depois de ouvir os podcasts, eu acredito que o que realmente aconteceu foi que a água tava muito clorada.
Eu acho que você matou de propósito, mas tudo bem.
E Luiz, isso é comum dentro da comunidade das pessoas que gostam de fazer pão, de um mandar o fermento pro outro, isso ser dado, né? Ou a pessoa criar seu próprio fermento, como que é isso?
É comum. As pessoas estão voltando a fazer esse fermento. Esse é o processo de uns anos pra cá. Eu acho que fui a primeira pessoa no Brasil, na imprensa, a falar de fermentação natural. Em 2009 eu comecei a falar. E eu fiz uma coisa no meu blog, no meu extinto blog, e quando as pessoas me perguntavam sobre fermento, eu escrevi um dia sobre fermento natural e uma moça comentou assim: mas o que é um fermento natural? Ele é vivo? Ele é um bicho? Ele morde? Ele morre? Eu falei, bom, o negócio precisa ser explicado, que tá causando confusão. Aí eu expliquei o que era e propus fazer uma criação de fermento natural online. E eu fazia na minha casa, pelo blog, as pessoas na casa delas iam repetindo, iam me seguindo e comentando. E foi um sucesso. E assim, não só vários estados do Brasil, outros países, né, outros brasileiros morando nesse lugar. E foi um sucesso. E essa cultura de compartilhamento, não só do conhecimento do fermento, mas do próprio fermento, eu acho que ela faz parte dessa ideia do pão, desse culto do pão, né? Você às vezes tem um fermentinho, eu acho sempre legal criar porque você brinca. Puxa, produzir uma vida, né? Você tá criando um bichinho vivo ali. Criar o fermento te ensina muito sobre o processo, é uma coisa legal, porque não é só seguir uma receita, você aprender a observar, você aprender a ler reações, né? Mas você doar fermento também acho que faz parte totalmente. Pô, eu nunca consegui fazer o fermento, não, pera aí que eu vou te dar, aí você dá pra um amigo e tal. Nesse momento, essa troca, esse compartilhamento tá um pouco mais difícil por causa da quarentena, mas eu acho que tem tudo a ver com esse espírito do artesanal, o espírito do faça você mesmo, do espírito de compartilhar informações, compartilhar. Aí tem aquele amigo que viaja e traz uma farinha diferente, manda. É muito bacana isso.
Deixa eu fazer uma pergunta pra você, Luiz. Acrescenta algo no seu fermento de pegar um pouquinho do fermento de todos os amigos que moram em outros cantos, misturar no teu pra ter talvez uma variedade de bactéria diferente?
O fermento, ele tende sempre a ficar com a cara do teu ecossistema, vamos dizer assim. Então, quando a gente cria um fermento natural, eu peguei um pouquinho de água e farinha, ou farinha, alguma fruta, no meu caso é abacaxi, né? Eu uso o método do abacaxi. Você misturou, deixou ali ao relento. Ele vai desenvolver os bichinhos que estão na tua farinha, que estão na tua mão, que estão na tua casa, que estão no ar do teu bairro, que estão aí pela flora do seu bairro, as árvores, o mato. Então, ele adquire um caráter muito local. Quando a pessoa fala assim, puxa, eu tô com fermento aqui que eu trouxe lá de Bordeaux, na França, agora eu vou fazer o pão de Bordeaux, ele pode até vir com vários micro-organismos mais típicos de lá. Mas com o tempo, com a tua água, com a tua mão, com a tua casa, com a tua farinha, ele vai desenvolver uma cara local. Então, às vezes você pode até trazer outros bichinhos e eles vão enriquecer, mas na tendência principal ele vai ser um fermento local. Esse é um mito interessante sobre fermento, porque eu acho que ele realmente perde essa tipicidade, essa diversidade. O outro é dizer que o fermento tem 100 anos. Pô, eu tô com um fermento de 100 anos em casa.
É isso que eu ia falar.
Essa eu já ouvi.
Tem aquelas padarias antigas, né, que falam assim, ah, esse fermento começou com meu bisavô.
Na verdade, não deixa de ser maravilhoso. Quer dizer, o fermento foi criado há 100 anos, não quer dizer que ele tem 100 anos. Esses bichinhos, eles têm um dia de vida útil. Eles se reproduzem o tempo todo, eles nascem e morrem o tempo todo. Não deixa de ser maravilhoso o fato de ele ter sido criado há 100 anos e estar vivo, né? Eu brinco sempre assim, olha, bicho que tem 100 anos, você vai ter tartaruga, você vai ter papagaio, vai ter árvore, né, jequitibá e tal, mas fermento não tem 100 anos, levedura vive um dia.
É que, na verdade, a colônia tem 100 anos, né? Você tá só mantendo ali a colônia aqui, viva.
A colônia nasceu há 100 anos, não é que ela tem 100 anos.
E me fala uma coisa, Luiz, a gente chegou, beleza, entendemos, né, essa parte aí do fermento, né, sua relevância, mas o outro item dessa receita, a farinha. Quanto ela faz diferença? A farinha comum do supermercado, eu posso usar ela? O ideal é usar uma farinha importada? Pode falar um pouquinho pra gente sobre
isso? Ou ainda mais, eu comprei a farinha do mercado ali, farinha tipo 1 ali. E aí trouxe pra casa, coloquei num pote, só que eu faço pão uma vez a cada 3 anos e a farinha ficou parada. Quanto tempo essa farinha parada tem de vida útil? Tem que ser uma farinha mais fresca? Tudo
integral, branca...
Se a farinha for branca, ela vai durar um pouco mais. Mas é bom, né, usar dentro de alguns meses, né? 3 anos aí mais complicado. Ela vai até perdendo sabor, perdendo aroma, tudo. No caso da integral é mais complicado, porque se ela for uma integral bem feita, ela vai ter o grão, como diz o nome integral, integralmente tudo, né? É o grão do trigo moído. Então ele tem a parte de fora, que é a casca, tem a parte branquinha, que é o endosperma, que é o que gera a farinha branca, e tem o germe. Quando você moe tudo, isso é a farinha integral. É, esse germe oxida, então se você deixar muitos meses, a farinha vai piorar de qualidade, né? A maior parte dos meus pães eu faço com farinha tipo 1 nacional. Agora, vejam bem, eu não sou um profissional. Eu sou um comunicador, um incentivador do pão. Eu acho que as pessoas têm que fazer pão. Qual que é a farinha que você tem? Ah, é uma farinha simples, tipo 1? Beleza, você vai fazer um pão menos pretensioso. Você não vai fazer um pão com altíssima hidratação, com um longuíssimo processo. Vai fazer um pão mais simples e pode ser ótimo também. Se você quer fazer um pão em estado de arte, não, eu quero fazer os melhores pães do Brasil. Sim, você vai ter que buscar uma farinha importada, uma farinha italiana, uma farinha francesa, ou algumas nacionais que já estão conseguindo resultados muito bons de pequenos produtores. Você vai ter que usar um processo adequado para tudo isso. Agora, toda a farinha dá pão. A questão é ver como é que você ajusta a receita. Então, os pães para uma hidratação média, média alta, até 65, 66%, você pode usar uma tipo 1 nacional e vai sair pão. Eu acredito sempre na diversidade do pão. O pão é diverso. Então, seja um pãozinho de leite para comer à tarde, seja um pão de longa fermentação, fermentação natural, um processo de 3 dias para ser assado ali em altíssimo nível e tal, isso também é pão. Agora, você vai ter que escolher um insumo adequado para o que você quer fazer. Mas eu sempre falo, não deixe de fazer pão porque você não achou a farinha ideal, porque você... Não, faça com o que você tem e ajuste a receita.
Hoje tem muita técnica, que pelo menos eu pesquisei, né? Tem muita técnica para chegar a um resultado muito bom com nossas farinhas. Exatamente. Aqui no Brasil. É, você usa mais levain, você faz uma autólise mais curta. Enfim, tem muitos ajustes que você pode fazer com toda humildade que eu tenho em bom francês, né? Eu faço um pão pouquíssimo incrível em casa, realmente incrível, com a farinha tipo 1 que você encontra no mercado. Mas ao longo do tempo, pesquisando, eu achei uns truques, né, para que faz que tenha um ótimo resultado com a farinha nacional. Acho que a farinha, o que você pode olhar também, na própria etiqueta dela, você vai ter o teor em proteína, que é isso que é a coisa mais importante, se não me engano, na farinha. Então, num pacote normalmente de 1 kg de farinha, você tem 7% de proteína. É verdade que se você vai na França, você vai comprar uma farinha especial para fazer pão no mercado, você vai ter uns 13 gramas de proteína por quilo de farinha. É uma coisa bem diferente. Mas, olha, eu tenho uma farinha fraca, eu faço uns pão bonito, minha mãe tem uma farinha maravilhosa e os pães dela não são bonitos.
A técnica é importante.
Ainda bem que ela não fala português.
Até fazendo um acréscimo ao que o Julian falou, em geral, os tipo 1 nacionais, viu, Julian, elas têm 10% de proteína. Não tem 7%, porque se você olhar do lado, esse 7% que aparece é necessidade nutricional diária.
Verdade.
Em geral, elas têm 5 gramas de proteína para cada amostra de 50 gramas de farinha. Então, seria 10%, né? Esse é um dado importante pelo seguinte, o glúten, ele é uma rede proteica. Então, se você tem uma farinha com bastante proteína, você tem uma tendência a desenvolver uma melhor rede de glúten. Tem coisa na farinha brasileira, e é uma crítica que eu faço sempre, que é uma certa falta de transparência da indústria, que é assim, tem um indicador que mede força de farinha, força no sentido de a capacidade de absorver água e de sustentar por bastante tempo o processo fermentativo, que chama W, é um número que você vai achar de bem baixo, de 50 a 500, por aí. E as farinhas com W mais alto, elas têm mais força. Então você pode fazer uma receita mais hidratada, com uma longa fermentação, um pão que vai expandir bem e tal. As farinhas tipo 1 têm em geral um W mediano, 250, mas elas não revelam pra gente. A gente tem que ligar pro moinho e falar, escuta, mas qual que é o W de vocês? Ah, não, é por volta disso. Então esses indicadores, quanto mais eles forem transparentes, mais eles vão ajudar o padeiro, inclusive o padeiro amador. Ele vai saber se tá comprando uma farinha que tá mais pra fazer biscoito ou pra fazer um pão, fazer uma pizza. Uma transparência que a gente tem que exigir do mercado.
A minha história com pão, ela começa da seguinte forma. Primeiro, que eu sempre achei muito bonito todas as histórias de família que elas tinham início ou tinham referências muito fortes com comida, principalmente com a parte de panificação, de massas. Isso era uma coisa que eu vibrava, eu achava muito bonito. O tempo daquilo, o passar de geração para geração. Engraçado que eu sempre liguei a uma coisa de tradição de família que não havia na minha família. Ao mesmo tempo, eu queria que, de alguma maneira, aquilo também começasse por mim. E eu e minha irmã, a gente trocava muito a respeito disso. A gente falava muito a respeito de panificação, não de criar essa tradição, né? Mas de receitas de pão, de panificação, etc, etc. Para mim, era muito claro que, em algum momento, eu iria iniciar o meu processo junto à panificação com fermentação selvagem, fermentação natural ou fermentação espontânea, como você queira chamar. Eu acho mágico. Eu acho que não tem uma palavra melhor para definir isso. Você transformar um pão usando unicamente água, farinha e sal. E você utilizar esses elementos, só esses elementos, para você fazer um pão. E para você fazer pão incrível. Diferente do pão feito com fermento biológico, o pão mais rápido que você faça de fermentação natural, ele nunca vai fermentar no mesmo tempo utilizando um fermento biológico, um fermento industrial. Ele vai demandar mais tempo, ele vai demandar mais cuidado, ele vai demandar mais atenção. Mas em compensação, a partir do momento que você domina a técnica, ele te permite que você navegue por um mundo de possibilidades quase que infinitas, de misturas, de complexidade de sabores, de temperaturas, às vezes você usando as mesmas quantidades dos mesmos ingredientes. Se você apenas brinca com o fator tempo, você já tem um pão completamente diferente um do outro, usando os mesmos ingredientes, sem mudar. Então, isso para mim é incrível. É incrível. Quando você entra nesse universo da panificação de fermentação natural, tem uma coisa que você aprende a lidar, e que você aprende a respeitar, e que você administra. Eu acho que você consegue levar isso, inclusive, para outros campos da sua vida. É imprescindível o respeito do tempo, dos processos, que são fundamentais para que você consiga bons resultados nesse universo da panificação de fermentação natural. Então, você consegue trabalhar a sua ansiedade, você consegue criar uma expectativa ou trabalhar melhor as suas expectativas em relação àquele tipo de coisa, porque às vezes você leva 30 horas para fazer um pão. E como você leva todo esse tempo, você quer que esse pão dê certo. Então você vai cuidar de todos os processos minuciosamente. Você vai prestar atenção nos detalhes. Você vai ficar de olho. É claro que vai ter um dia que esse processo ele não vai dar certo. E esse dia ele vai ser um aprendizado muito grande, justamente por conta do tempo. Porque todo o tempo que você dedicou àquilo e que aquilo não deu certo, você vai pensar muito nos processos seguintes para os próximos pães e como você vai contar aquela história.
Depoimento de Teu Correia, que em 2017 começou a vender seus pães caseiros na vendinha do bairro. Logo nasceu a Teu Gostinho e a produção de pães compartilhou espaço com geleias, bolos e outros quitutes. Em 2019, Teu começou a dar aulas sobre panificação e outras delícias. As receitas, histórias e afetos de sua cozinha podem ser vistas no canal da Teu Gostinho no YouTube.
Luiz, você falou uma palavra aí que pareceu ser importante e eu nunca tinha reparado isso no meu pão. E eu queria saber o que é, o que significa e como eu controlo isso, que é hidratação. Você falou, o pão com 65%, 75%. Como assim?
Você passa um creme Nivea depois que você tá deixando ele... ele tá respirando, né? Você passa um hidratante nas mãos e aí você aproveita e já passa no pão também. Ele fica com aquele aroma de flores do campo.
Não fala aí que capaz a galera reproduzir, cara. Não pode, hein, gente? Não façam isso. Hein? Não façam isso. Hidratação é a quantidade de água numa massa, né? A quantidade de água no pão. Quantidade de água relativa à farinha. Um pão com mais água, ele tende a ser mais leve. Quando você faz uma massa, você fez a massa do pão ali, ela cresceu. tá cheio de bolinha de gás na massa. Quando você botar pra assar, ela vai evaporar. Parte dessa água, ele vai secar e você vai tende a ter um pão mais leve, um pão com volume, mas com leveza também. Você faz um pão mais denso, um pão mais seco, ele vai ficar um pouquinho mais fechado, um pouquinho mais duro. Então a hidratação, ela é importante. Só que a gente começa a ouvir aquelas histórias, todo pão tem que ter altíssima hidratação, aqueles fetiches, né?
Uhum.
O cara fala assim, pô, fiz um pão com 90% de hidratação. Ele nem sabe o que é direito. Meu pão tem 90% de hidratação, mas calma, o que é isso? Tem farinha, às vezes, que não aguenta. Se você puser água demais, ela não consegue absorver direito, não consegue formar a massa direito. Então,
você vai ter uma ótima cola quente, né?
Você vai ter, exatamente. Você vai ter uma coisa que não vira pão. Como lembrou bem o Julian, aí você usa a técnica, né? Essas farinhas tipo Nacional, em geral, elas aguentam bem 60% de hidratação. Exemplo, se eu pegar 100 gramas de farinha, puser 60% de água, 60 gramas, misturar, fizer uma massinha, deixar uma hora descansando, botar uma massa ali com liga e tal. Se ela virar muito papa, é sinal de que ela é uma farinha muito fraca, ela não aguentou absorver.
Ah.
Aí você misturou, mas como é que faz pão com mais de 60% de água? Aí você vai usando a técnica, dando as pausas, fazendo a manipulação. Aí o fermento também ajuda no desenvolvimento dessa massa. Então são várias coisas, né? Mas a hidratação, na verdade, é a quantidade de água de uma receita, a relação da água com a farinha.
Quando você lê uma receita de pão, você vai ver que é tudo feito em porcentagem. E, na verdade, é tudo baseado em porcentagem do peso da farinha. Então, você vai ver uma receita que vai te falar, você vai usar 20% de água, 1% de sal, 20% de fermento natural. É tudo em proporção ao teu peso de farinha que você vai fazer no começo. Agora, Luiz, me fala se eu estou enganado. Quando você usa um fermento natural, seu fermento natural, por exemplo, que eu uso, ele tem 50% de água, 50% de farinha.
Isso. A água também conta aí.
Então aí, quando eu vou fazer, eu preciso fazer uma regra de 3 para saber exatamente, já que eu vou deixar 200 gramas de fermento natural, significa que, na verdade, estou incorporando 100 gramas de farinha e 100 gramas de água. Então essa água entra também na conta.
Isso.
Então é um pouquinho de matemática, mas nunca matou ninguém, né, Mauri? Não precisa fazer essa cara.
Mas, na verdade, eu acho que uma das coisas que eu mais gostei nessas receitas de pão é que eles não usam medidas tipo copo americano, colher de chá. Tipo, mano, isso me irrita num nível, porque como eu vou saber o tamanho da colher de chá da casa do cara, sabe?
Exatamente.
Então, normalmente as receitas de pão, como o Julião falou, ele vem em gramas que, meu, ajuda muito a você chegar num resultado legal.
Os livros que eu faço são com a editora Panelinha, né, da Rita Lobo. E tudo é muito padronizado e muito testado. Então, a gente trabalha ou com gramas, é o que eu prefiro, ou com xícaras padrão. Quer dizer, se você for usar uma xícara ou uma colher, você tem que usar um produto padronizado. Aquele copo que é 240 ml, é aquela colher de 15 ml. Então, você tem que padronizar isso aí pra todo mundo falar a mesma língua, né? Porque você pega aquelas receitas da vovó antigas, que falava assim, meio copo de requeijão. Mas qual a marca de requeijão? Tem requeijão que tem copo assim, grosso, e requeijão que copo assim, fininho. E aí, qual que é a marca? A colher meio rasa, a colher meio cheia, isso é muito subjetivo.
Uma mãozinha de... Uma pitadinha.
Mas eu não tô no rolê do pão, tá? Eu tô... Porque, como vocês sabem, eu matei meu Levan. Mas eu tô comendo o pão da casa do Mauri. Só que eu entrei no rolê da geleia de pimenta, que foi o que me fez ligar esse ponto agora durante a quarentena. E eu, a primeira vez que eu fui tentar fazer a receita, vi várias receitas e meio que encontrei um ponto comum ali da que eu achei que podia ser a mais legal. E na primeira vez que eu fiz, eu errei, ficou tipo um pirulito de pimenta. Na verdade, ficou um caramelo, né? Mais pro caramelo do que pra geleia. E eu fui acertando. Eu peguei uma receita dessa, do tipo copos, colher, pitada. Pitada? O que é uma pitada, sabe? Coloquei uma pitada de canela. Que é isso? E aí, aos pouquinhos, eu fui testando e afinando ela até eu, de fato, encontrar a minha receita. E hoje eu tenho anotado a minha receita de geleia de pimenta com as minhas medidas. E agora eu estou conseguindo padronizá-la, inclusive.
É isso aí.
Eu sou um grande defensor do peso. Primeiro que eu venho de um país que a gente não usa mais o sistema métrica. Mas na cozinha é uma coisa impressionante de pessoa ainda usar xícara. Vamos lá. Ninguém tem as mesmas xícaras, ninguém tem as mesmas colher. Então, hoje custa R$40 uma balancinha de grama.
R$23. R$23. Comprei uma recentemente.
Tá cada vez mais
você barato. Vai botar numa tigela, você vai poder pesar e tarar e continuar. Você vai usar um recipiente. Quando você vai ter que lavar depois a xícara, o copo, a colher, a coisa. E você vai ter sempre uma coisa muito precisa. precisa. Eu sempre briguei com meus confeiteiros em restaurante, porque confeitaria é uma coisa que se você muda 10 gramas, muda o nome da receita.
Exatamente.
E os caras ainda usam uma xícara, usa uma coisa. Acredito que foi na época que o Luiz estava ainda no paladar, eles fizeram uma matéria sobre a pitada de sal dos cozinheiros. Eles foram em vários restaurantes, pegaram uma balança de precisão, pegaram vários cozinheiros e falaram, bota uma pitada de sal aí. Tinha pitada de sal de 1 grama, tinha pitada de sal de 10 gramas. Então como que você vai
muito subjetividade, isso? Né?
Exato.
Não, e a balancinha resolve tudo, porque universaliza, né? 100 gramas aqui, 100 gramas na França, 100 gramas e quando eu comecei a fazer pão, a primeira balança que eu tive, balança cara, porque era um produto importado e tal, né? Puta, agora, imagina, que você falou R$23, tá fácil.
Eu comprei, literalmente, essa semana passada, sei lá.
Mas a tá também é importada, provavelmente da China.
Da China, é. Ah, sim, é verdade. É verdade.
Mas ele tem lá as duas funções, eu consigo trabalhar com gramas ou com onças.
E o glúten, né, que foi um ponto que você levantou também no último bloco, né, que a farinha acaba gerando glúten e tal, mas o quanto o glúten é positivo, é negativo, porque a gente começou a entrar numa onda agora, recente, até mesmo como vocês comentaram, né, o Julio comentou, as pessoas são intolerantes ao glúten. Ele é um vilão ou ele é um herói do pão, né? Você pode falar um pouquinho pra gente, Luiz?
Olha, o glúten, ele é um elemento importante da característica do pão. Quando você tem a farinha de trigo, você tem ali várias proteínas dentro da farinha de trigo, e o glúten, ele é formado pela associação de duas delas, uma chama gliadina, outra chama glutenina. Quando você aproxima a farinha da água, você manipula, você dá o tempo, você associa essas duas proteínas e você consegue a formação da rede de glúten que dá a liga do pão, que vai permitir que o gás criado na fermentação seja mantido ali preso e faça o pão crescer. O glúten, ele tem uma importância essencial na característica do pão, né? Tanto que o bolo, por exemplo, quando a gente faz bolo, a gente não sova bolo, não fica mexendo e não deixa 2 horas, 3 horas, porque a gente quer que o bolo fique fofinho, que ele corte fácil, então a gente não desenvolve aquela rede de glúten no bolo. E no pão a gente tem que desenvolver pela ação do tempo, da água e da manipulação, então ele é uma característica. Essa história de que o glúten faz mal, ele de fato ele é um problema para doentes da doença celíaca, que são em torno de 2% da população mundial, é a estatística que tem se usado. Então para essas pessoas, se elas comerem, elas se sentem mal, elas não digerem, elas têm mal-estar, é uma questão séria. Agora os outros, que vêm com uma história de fitness e emagrecimento e não posso comer, isso é tudo ciência ruim, porque na verdade eu costumo dizer o seguinte: quem tem problema com glúten hoje, com pão, é em geral cresceu comendo fast food, comendo pãozinho fofinho de pacote que tem 30 ingredientes ali na ficha nutricional, que não apodrece nunca, não embolora nunca, quer dizer, são produtos cheios de conservantes, cheios de emulsificantes, com altos teores de açúcar. O problema não é um pão bem feito, o problema é a comida industrial ruim. Os níveis de obesidade entre franceses, italianos, espanhóis, japoneses que comem farinha, comem pão, comem glúten, é muito menor do que entre mexicanos, brasileiros e americanos. Então, o glúten ele é vilanizado pela má ciência. Foi um jeito fácil de dizer, corte bolo, corte bolacha, corte macarrão, corte pão, você vai emagrecer. É óbvio, né? Se cortar tanta coisa e não emagrecer. Então, o glúten ele é importante. E uma panificação bem feita, com processos no tempo certo, com um bom fermento, ele tende a tornar o glúten, inclusive, mais palatável, o glúten mais digerível. Um pão de boa fermentação natural, ele vai fazer uma pré-digestão do glúten, inclusive. As moléculas são quebradas, então você digere muito melhor um pão de fermentação natural com glúten do que, certamente, um pão sem glúten mal feito industrial. Então tem tudo isso que a gente tem que observar. Como é feito esse produto, né? Qualidade desse pão e não o glúten.
Repito que nenhum dos nossos avós tinha problema de glúten, nenhum tinha diabetes, ninguém tinha nada. Essas pessoas fitness, né, não comem glúten e depois vão comer um pacote de bolachinha fit da qualquer marca com aveia e não sei o que. Se você olhar a etiqueta lá, tem conservante, tem açúcar, tem sal, tem muita coisa que faz muito pior pra saúde que isso. Vocês dois geeks sabem muito bem, vocês já ouviram falar dessa história do cara que, acho que ainda tá vivo aquele hambúrguer do McDonald's, né?
Sim.
Que o cara tirar uma foto todo dia e que o pão ainda não bolorou, o queijo não estragou, a carne não estragou. Então, a gente ingerindo essas coisas vai fazer mal para nossa saúde. Agora, ingerindo um ingrediente que foi feito com ingrediente básico, que são água, farinha e sal, não tem como fazer mal para nossa saúde. Faz 3, 4, 5, 6 mil anos que as pessoas estão comendo isso e não está fazendo mal. É só nos últimos 50 anos que começou a fazer mal. Eu, principalmente, quando uma pessoa fala que tem alergia, que não come glúten, eu sempre questiono. Eu sempre falo, eu sou o chato que falou, mas você é celíaca? Não, então para de frescura, come isso que vai fazer melhor para você que você imagina.
Tem mais dois itens aí, né? A gente já falou então do fermento, falou da farinha e tem a água e o sal, né? O que você pode falar pra gente, Luiz, em relação à água? Eu posso usar água da minha torneira aqui com flúor, cloro, não usar água mineral?
Eu já descobri que não deu
filtrada.
Certo.
Você pode falar um pouquinho pra gente?
O ideal, por exemplo, se você faz fermentação natural, o ideal é que você faça um pão com uma água sem cloro. Se você não tiver jeito, faça com água mineral. Não precisa ser uma água caríssima. Você pode fazer o seguinte também, o cloro ele evapora muito fácil. Então, realmente, no teu filtro sai cloro, deixa ali a água respirando ali numa bacia um tempo que o cloro vai evaporar, mas não usa água diretamente da torneira. O cloro a gente usa até para desinfetar a piscina, né? E o fermento natural é um bichinho vivo. Se você bota um desinfetante como esse num bichinho vivo, delicado, realmente você vai atrapalhar a performance dele. Fora o sabor da água, né? Você pegar uma água que é muito ruim, sabor muito marcante, não é bom. E a água, imagina, tem uma imagem que eu uso, né? Do mesmo jeito que a gente começa um quadro com uma tela em branco e a gente vai preenchendo a tela em branco com cor, com desenho, tem gente que fala que fazer pão é preencher a água com farinha. Quer dizer, a água é tão importante que você tem que cuidar muito bem dela. Os padeiros mais puristas na França, na Itália, eles começam a conta pela água. Então, você tem aqui uma quantidade de água e você vai botando. Então, ela é importante, não precisa ficar paranoico também. Ah, vou comprar água Evian, Perrier para fazer pão, não é isso. Mas tomar cuidado com a qualidade dela, com o cloro principalmente.
Porque vai influenciar na receita, né?
Vai influenciar na receita. No caso do sal, ele é muito importante, não só como realçador de sabor, mas ele entra muito bem na química que permite a formação da rede de glúten. E ele equilibra a fermentação também. Então ele é um item muito importante. Classicamente, a gente fala de uma proporção de 2% em relação ao peso em farinha. Então, se eu tenho 1 kg de farinha, eu vou usar 20 gramas de sal. Eu digo o seguinte, usa um sal legal, um sal marinho. Não vai comprar o sal mais vagabundo do mercado, porque ele geral tem gosto ruim, aquele gosto de soda, não sei o quê. Você pode pegar um sal grosso também e bater no liquidificador, porque ele vai se tornar mais diluível na massa. Não precisa também usar flor de sal. Ah, tô com uma flor de sal francesa, sal Maldon. Não precisa, porque você vai perder justamente o melhor desse sal, que é a textura, né? O Julian, quando faz aquele foie gras maravilhoso que ele faz, ele finaliza com a flor de sal de Guérande ali e tal. E porque você vai ter o real de sabor e vai a textura, vai ter a mastigação. E a gente não precisa disso no pão. A gente tem um sal, sendo um sal legal, simples. Não compro mais vagabundo, não compro mais caro. É um sal que você usa. Então, são dois ingredientes muito importantes na formação dessa massa de pão.
Você sabe que eu uso, Luiz, em casa, o sal eu compro no mercado, são um pacote. O quilo de sal custa R$20. Obviamente, é bem mais caro que você imagina. É um sel gris da França, que eu bato depois no liquidificador, que a gente quer um sal mais puro possível, na verdade, certo?
Exatamente.
Mais puro. E aí, a água, realmente eu faço isso. Eu tiro a água na véspera num recipiente. E uma técnica que eu aprendi com a aquariofilia, que eu faço muito também. Para tirar o cloro, você deixa basicamente a água respirar, que o cloro evapora. Agora, eu acho que eu entendi o problema do fermento do Tato. Que eu falei água para ele, e ele usou água sanitária.
Ai, ai. Vai ser registrado para sempre no podcast. Mas pelo menos eu matei com isso.
Já ouviu falar de Seamus Blackley? Ele é considerado pai do Xbox. Quando trabalhava na Microsoft, foi dele a ideia de criar o console. Só por isso, já é fácil ser fã do cara. Mas tem algo sobre o Blackley que torna ele simplesmente genial. Ele fez um pão com um fermento natural egípcio de 4.500 anos de idade, que ele ajudou a ressuscitar. A história é a seguinte. O fermento biológico inativo foi encontrado dentro de peças de cerâmica da época que eram usadas para fazer pão e cerveja. As amostras dos fermentos estavam armazenadas em dois museus da cidade de Boston. Com a ajuda da arqueóloga Serena Love, Blackley, que é apaixonado pela arte de fazer pão, conseguiu uma amostra do fermento. O próximo passo foi identificar e extrair as leveduras da amostra. Para isso, entrou na história o microbiologista Richard Bowman, da Universidade de Iowa. Foi Bowman que injetou nutrientes para alimentar os micro-organismos inativos. Em seguida, o pesquisador extraiu e o identificou como cepas das leveduras. De volta à vida, a maioria do material biológico foi levado para análise no laboratório. O restante ficou com Blackley, que cultivou sua amostra com água, grãos antigos e recipientes esterilizados. Em sua conta do Twitter, Blackley contou o processo em detalhes. Sobre esse ponto, ele comentou, abre aspas, "A cultura pode dormir e ser trazida de volta." Fecha aspas. Por uma semana, o criador alimentou a criatura com grãos de cevada moídos naturalmente e uma antiga espécie de trigo, que também era domesticada há cerca de 10 mil anos. Quando chegou no resultado desejado, o passo seguinte foi fazer os pães. Os pães de Blackley, que podem ser observados nas fotos publicadas em seu Twitter, ficaram surpreendentes. Ele descreveu assim o resultado final, abre aspas. "Eles criaram uma estrutura agradável e um miolo de bolo muito macio. Cheirava muito diferente das leveduras modernas e as bolhas eram menores, menos pungentes, mas mais ativas. O aroma era de caramelo e o sabor mais adocicado que os pães modernos." Fecha aspas. O toque final ficou com as marcas que Blackley fez sobre a massa em cada um de seus pães. Um deles trouxe um hieróglifo representando um pedaço de pão. Nos outros dois pães, mais dois grandes hieróglifos que, quando colocados lado a lado, trazem um significado condizente com a experiência. Os sinais egípcios sobre os pães diziam dar vida.
Acho que a galera tá empolgada, tá fazendo pães em casa, testando receitas diferentes, o que eu acho que é muito bacana. Mas acredito que as pessoas devam ter muita dúvida em relação aos equipamentos. O que é necessário pra fazer pão? Porque o pão, se a gente for parar a pensar, como vocês mesmos comentaram ali no começo do programa, é uma das receitas mais básicas da humanidade, né? Tá acompanhando a gente há milênios. E as pessoas estão super preocupadas com o que equipamento precisa pra fazer o pão. O que, que vocês recomendam para começar, sem estresse, o que dá para simplificar para a pessoa não gastar, como um grande amigo meu, que toda vez que ele começa um hobby, ele gasta milhares de reais,
faz meses.
Duas vezes a receita, e aí depois ele doa aquilo tudo para os amigos que só se dão bem.
Olha, essa é uma boa pergunta. Eu sou um minimalista, eu gosto, acho que o pão é básico, e como eu falo muito de pão caseiro, eu acho que as pessoas têm que começar com um arsenal básico. Tem uma tigela grande para misturar as coisas, tem ali um pão duro, uma colher de pau, tem uma assadeira, começa, tem um fogão, beleza. Você vai descobrir a melhor situação do fogão doméstico. Eu tenho um fogão doméstico até hoje, tá? Porque eu não posso ter uma Ferrari em casa se as pessoas que me leem andam de Fusca, eu nunca vou entender o problema delas. Eu tenho que saber o que tá acontecendo com elas.
Sim.
E um fogão a gás comum, se ele estiver bem regulado, ele vai até 220, 230 graus e você faz pão cascudo com isso. O ideal é que você tenha, com o tempo, até compre um termômetrozinho de forno que vai te dizer a real do forno. Se o teu forno vai até 200, beleza, você vai assar um pão mais macio. Se ele vai até 230, 40, você vai assar pão cascudo, não tenha dúvida. Depois que você pegar o jeito, aí você vai aprofundando um pouquinho mais. Você pode ter um cesto de descanso, que é o baneton. Na hora que você modela o pão, você fez ali uma massa oval, deixa descansando ali, vai pegar um molde melhor. Você pode pensar em ter uma panela de ferro ou uma panela de vidro. De repente, para assar dentro da panela, você pré-aquece, você liga o forno no máximo, deixa a panela de ferro lá dentro, depois você assa dentro da panela. Você pode, se você quer fazer o corte do pão, você pode ter uma faquinha afiada ou uma gilete. Tipo, tempo você compra uma lâmina de padeiro. Então, o começo, ele é bem básico, viu? É legal essa pergunta porque as pessoas têm muito mitologia de pão. Ah, eu ouvi dizer que a farinha tem que ser importada, já que eu não tenho, eu não vou fazer. Ah, eu ouvi dizer que tem que ser um forno profissional, já que eu não tenho, eu não vou fazer. Ah, eu ouvi dizer que a pessoa que tem mão quente não pode fazer pão, não vou. Não, é tudo besteira. Isso é. Faz o pão, começa, treina, erra, o erro ensina, mas o pão, ele é minimalista, o pão é básico.
de verdade, sei lá, a gente em casa tá fazendo pão faz uns 2 meses, vai, mais ou menos.
É, mais ou menos isso.
É, e a gente tem feito, sei lá, toda semana, tá? 2 meses. E aí vai, obviamente, você vai começando a conhecer isso mesmo que você falou, Luiz. Você vai errando e vai entender. Putz, ah, então eu acho que faltou um pouco de farinha aqui. A gente usou uma farinha de uma marca diferente uma vez e aí ela começou a grudar muito mais na mão. A gente teve que colocar mais farinha e aí a gente vai entendendo como funciona. Porque às vezes só seguir as gramas lá não resolve o nosso problema, né? E aí a gente começou a entender. E, meu, eu comecei exatamente como você falou. Peguei a maior vasilha que eu tinha, joguei a farinha lá, peguei uma balança emprestada até comprar a minha. Chegamos, meu, e amassar na mão, pega a forma, coloca no forno e, velho, vamos chegar e vamos conhecer, inclusive, o nosso próprio forno pra saber como ele se comporta, quais as temperaturas que ele chega, né?
Exatamente.
E aí, depois de 2 meses, a gente chegou à conclusão que era uma coisa que a gente tava gostando de fazer. E aí a gente comprou uma panela de ferro fundido, dessas mineiras mesmo, né?
Legal.
É, toda de ferro, a tampa dela é tipo uma frigideira, né? Você tampa, ela vira tipo uma frigideira individual, né? Falei, putz, deu uma puta diferença, sabe? Eu consegui chegar num outro resultado com a mesma receita. Ficou
bem mais crocante a casca.
Com a técnica que eu já tava fazendo há mais de um mês e meio. Quando eu usei a mesma técnica e usei uma ferramenta diferente que me trouxe uma outra experiência, meu, eu cheguei num resultado muito melhor do meu próprio pão. Não que o outro fosse ruim, né? O sabor, ele era relativamente próximo, a textura, a casca, mas eu consegui deixar um resultado ainda melhor porque eu tive uma ferramenta mais adequada. Então, isso é muito legal porque eu vivi essa experiência. Eu cheguei no resultado com o que eu tinha em casa e aí eu fui melhorando e comprando as coisas que me agradavam ou aquilo que eu tava sentindo falta com o passar do tempo.
E no final a gente fez uma troca. Eu sou fornecedor de geleia e o Mauri de pão.
Boa, boa. É isso mesmo.
A primeira coisa, quando você fez pão, Mauri, né, a gente falou muito sobre isso. A gente fez o primeiro pão que vocês fizeram em casa. A gente tava acompanhando, né, pelo WhatsApp e tudo, cada um, sim, na casa dele, né? Foi o primeiro pão, né? Vamos dizer.
Faz isso, eu tenho orgulho dele.
Eu lembro muito bem que você me falou, poxa, mas será que porque o meu forno tá ruim? E eu te falei, olha, pra realmente, pra mim, tá? A coisa que vale a pena fazer um investimento pra passar de um pão mais simples pra um pão um pouquinho melhor é a panela de ferro. Porque basicamente você tá transformando o seu forno, qualquer forno que você pode ter, num forno de padeiro. Qual que é a diferença no forno de padeiro? No forno de padeiro você pode injetar água. Obviamente no teu forno de casa você pode botar uma tigelinha de água embaixo, você pode jogar água, fechar a porta do forno muito rápido, você pode recriar essa coisa. Mas a panela de ferro, quando você tampa, ela faz que, a gente chama isso de Dutch oven, de forno holandês, né? Ela é uma panela que é feita para fazer braseado, para fazer que a comida que tá dentro, ela cozinha sem perder a umidade. Então é uma panela que é extremamente bem fechada. E aí, basicamente, o teu pão, ele tem água. Essa água evapora e nessa panela ela faz que ela vira vapor e ela ajuda seu pão a crescer. Então é um sistema aí que tá fazendo e você viu, né? Você fez o mesmo processo, você assou dentro da panela, fora da panela, são dois pães totalmente diferentes, né?
Muito louco isso. E a batedeira, ela faz diferença? Ou fazer na mão eu vou chegar num resultado melhor? Ter o calor ali, os germes da mão.
Faz diferença, Maurinho, porque dói menos o braço, né?
É, eu não uso batedeira. Acho que o Julian usa, não sei, mas é...
Eu só faço pão com batedeira. Não tenho paciência.
Eu raramente uso batedeira. Eu sempre faço receita com o panetone. Eu sempre faço na mão. É, vou dando os descansos, vou dando as pausas. A sova, pra mim, não é um problema. Eu tenho uma divisão que eu faço, que é assim, quando amasso um pouquinho menos hidratada, até 66, 67%, eu vou sovando, eu faço a sova, quer dizer, misturo os ingredientes, deixo descansar, autólise, eu vou sovando, deixo, né? É, não precisa ser uma coisa muito obsessiva, sovar 40 minutos, não, 10, 15 minutos, às vezes nem isso, porque depois com o tempo de fermentação, com o descanso, o próprio glúten se forma naturalmente. E quando eu trabalho com receitas mais úmidas, 70% para cima, eu faço aquela técnica de dobras, quer dizer, eu vou dando pausas e vou fazendo dobras sobre ela mesma para formar o glúten. Tudo isso que a gente está fazendo é para formar a rede de glúten. Raramente uso batedeira por um gosto pessoal e por achar que isso me ajuda a conhecer melhor a massa, inclusive, por gostar de mexer nela. Mas, logicamente, dá para fazer com batedeira, né? Eu recomendo sempre velocidade mais baixa para você não estressar, não aquecer demais a massa. O principal é fazer pão.
Eu faço autólise, né? Então, já faz autólise o processo de fazer a farinha e a água se encontrar, né? A farinha absorver toda da água. Então eu faço isso e depois eu passo na batedeira com o fermento natural, o sal, eu bato muito rápido por muito pouco tempo. E aí depois eu faço as dobras. Mas porque eu não tenho paciência de sovar. Mas obviamente não é para dizer tudo que tem no livro do Luiz, porque senão ninguém vai comprar o livro, né?
Mas o link tá no post aí para vocês comprarem.
Eu vontade de comprar.
Uma coisa que é super legal no livro do Luiz é que ele fala um momento assim, porque tudo o livro dele, especialmente o segundo, é feito sobre tempo, tá? Ele é feito de como organizar seu tempo para fazer pão, para você não ter desculpa. E aí no momento de sovar, ele fala uma coisa que é genial. Ele fala, coloca aquele álbum lá dos Rolling Stones, tal álbum. Quando você vai chegar no Sympathy for the Devil, você já pode parar de sovar, que você já chegou na sova certa. É isso. É um momento de alegria, é um momento de...
3, 4 músicas já deu.
Você com a própria coisa, você sova, você pensa na sua vida, você pensa no pão, você pensa nas coisas, quem que você vai encontrar no fim de semana ou não. Momento de você com você mesmo.
E falando de pão, o pão de queijo é pão ou não é pão?
Já sou francês, não posso responder.
Olha, se a gente for usar a letra da lei, não é pão, porque ele não é de trigo. Mas ele é o pão do brasileiro, sim. Vamos lembrar o seguinte, fazer uma pequena digressão aqui. O Brasil, ele é um consumidor modesto de pão. Apesar de parecer que a gente consome bastante aqui, sudeste, sul, mas a gente consome, em média, 35 quilos por ano, por pessoa, de pão. Não é muita coisa. O Argentina consome 70, o Chile consome 100. Então a gente consome bem menos. E eu acho que a gente consome menos. Primeiro, eu acho que o pão precisa melhorar. É uma qualidade que a gente tem que buscar ainda. É muita padaria trabalhando com mistura pré-pronta, aquela coisa que você vem da indústria, você bate, assa, aquele pão meio sem graça. Tal. Então a qualidade tem que subir e está subindo. A qualidade média brasileira está subindo. Temos hoje grandes padeiros, grandes padarias, mas precisa melhorar muito. E por que a nossa demanda não é tão grande? Porque a gente tem muitas alternativas ao pão. O pão de queijo, o pão do mineiro, o pão do com uma chipa, que é um parente ao pão ali do Mato Grosso. Como a gente usa os beijus de tapioca também, que fazem a função do pão. As broas, quer dizer, o trigo e o milho ao longo aí do país, ao redor do país, eles nos legam receitas que fazem às vezes do pão também. Então o mineiro tem ali a sua broa, ele tem seu pão de queijo, ele come. As pessoas que estão no norte, no nordeste, vão comer sua tapioca. Então acho que o Brasil vai crescer em consumo ainda, mas talvez não cresça tanto quanto se imagina, porque nós temos alternativas também ao pão, né? Eles fazem a função, mas a rigor não é pão. É um bolinho de queijo, um...
Mas que é gostoso, é gostoso, né?
Ah, não, mas que é gostoso, é gostoso.
Um dos grandes produtos nacionais, sem dúvida.
Então, nesse caso, eu ia falar que meu pão favorito era o pão de queijo. Então, no final das contas, eu vou pro meu segundo pão favorito, que é o pão tipo italiano. Que eu acho que é uma delícia. Eu amo pão tipo italiano pra comer...
Putz. Você tá me provocando, né?
Não, não, não. Não é de sacanagem, não. Não é de sacanagem, não. Até porque eu adoro pão francês também. Que não é francês, mas tudo bem. Mas brincadeiras à parte... Pra mim tem um fator muito afetivo, porque eu me lembro do pão italiano, de comer assim, putz, na casa da minha avó, e aí depois da macarronada, a galera jogava só um fiozinho de azeite ali no prato com molho, e aí já limpar o prato, né? Dá até menos trabalho pra levar depois, porque você já entrega ele zerado que você limpou o prato com pão.
Mas seria seu pão favorito então, o pão italiano?
Tipo italiano, sim.
Pra mim, com certeza é aquela baguete que você vai na padaria e que você vai comprar a fresquinha, que acabou de sair do forno, que tá ainda estralando, né, quando você compra ela.
Isso é bom,
e
hein?
Tem uma regra na França. Você compra a baguete, até chegar na sua casa, tem que comer o pedacinho.
Ah,
se você não comer um pedacinho, você não compra o baguete.
É verdade. É verdade.
Luiz, qual que é o seu pão predileto?
Puxa, difícil dizer, hein? É uma pergunta. Eu gosto tanto de pão e gostando da diversidade do pão, que é difícil falar, mas acho que um pão de fermentação natural, feito ali com farinha branca, farinha de trigo integral, eu acho que é um pão que eu gosto de fazer. O pão que tá na capa do meu livro, o Pão Nosso. Aquela receita lá é uma receita que eu faço até hoje, eu faço há anos. E uma receita de resistência, vamos dizer assim.
Cara, eu acho que eu tô com o Luiz também. Acho que o pão que eu gosto é o pão que eu tô fazendo ali toda semana. Então, cada semana muda, né? Meu pão predileto é aquele que eu tô fazendo, cara.
Que você tá fazendo ou que a sua mulher tá fazendo?
Shhh, para de me entregar, Juliana. Pelo amor de Deus.
Gostou deste podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer.
Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Este episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Texto original, Lilian Martins. Com a voz de Cecília Lemes. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redegeek.com.br.